Márcia Barbosa. Pois é, tu todo o tempo tu estás preocupada com a questão de gênero. Já chegaste a alguma conclusão? Por que tem tão poucas mulheres na física?
Para começar, ela é uma profissão que ela requer uma dedicação sem hora marcada. Ah, então, agora que estava tomando café antes de entrar aqui, eu estava com um papelzinho já fazendo umas contas que eu preciso fazer para daqui a pouco que eu tenho que terminar uma coisa que eu estou escrevendo. Então, tu tem que estar todo o tempo ligado. Ela requer muita viagem. Tu não consegue ser um físico que não vai a conferências internacionais. Então, conciliar a carreira com a família não é uma coisa simples. A gente organizou uma série de conferências internacionais sobre o tema e o que era o assunto mais frequente é essa história de conciliar a carreira e a família com uma carreira que requer tanta viagem como a carreira de físico. Obviamente, outras profissões, isso também ocorre. Mas em adição a isso, tem um segundo problema. Como os números em física são pequenos, a gente nunca vê mulher nas coisas. A gente só vê homem nos cargos de direção, de poder. Então, para as meninas, isso é um tremendo afugentador. Tu não tem nenhum exemplo, tu não tem nenhum modelo de comportamento, porque tu só vês homens nos comitês. Por exemplo, eu sou de um comitê do CNPq, que são 13 membros. Eu sou a única mulher no comitê. Esse comitê avalia a carreira das pessoas. Como tem maioria homens, se aparece uma menina que, por exemplo, diminuiu a produtividade porque teve um filho, eles não percebem isso. Não é parte do que eles pensam. Não está no espelho deles. Eu digo, a gente se julga por espelhos. Eles nunca tiveram esse problema. Eles tiveram filhos e provavelmente não diminuiu absolutamente nada na carreira deles. E eu olho e eu consigo ter esse olhar, apesar de nunca ter tido filhos. Por quê? Porque faz parte do que eu enxergo no mundo das minhas amizades, das minhas convivências, tem mulheres que tiveram filhos.
E essas mulheres podem continuar dentro da carreira?
Mas é óbvio.
Porque
que
tu está colocando, tem que abdicar de alguma coisa para poder...
Não, eu acho que a sociedade, filho, para mim é uma coisa muito clara, é uma obrigação do Estado. O Estado tem que te ajudar a tu permanecer na carreira, porque nós precisamos de gente. Eu brinco, eu preciso de alguém estar trabalhando quando eu me aposentar. Eu não produzia esse alguém, alguém tem que produzir esse alguém. E o Estado tem que ser responsável. Então, a gente lutou muito tempo e a gente conseguiu alguns pequenos avanços. Hoje em dia existe licença maternidade para as alunas de doutorado nesse país. Se elas tiverem um filho, elas têm uma extensão do período de bolsa, o que já é uma ajuda. Eu estou batalhando já há algum tempo e estou muito otimista nesse momento que eu vou conseguir licença maternidade para as bolsistas, já professoras do CNPq. Entende? É uma bolsa, é um extra que tu ganhas e não é admissível que tu tenhas que produzir o mesmo que um homem que não teve um filho.
E são tão poucas mulheres que não vai custar muito pro CNPq.
Não, não vai, certamente.
Mas, hoje tu tens poder, hoje tu estás na chefia do departamento. Tu tens mulheres do na física?
Sim,
somente.
Nós temos assim, no Brasil, que é um bom país neste exemplo, nós temos cerca de 20% na academia, tá? Só que no topo, que são os top pesquisadores, nós temos 1%. Então, essa diferença precisa ser galgada. Como ela pode ser galgada? Se tiver um olhar que perceba pessoas com talento, né? A gente não vai abrir mão do talento nunca, tá? Que possam atingir essas posições. Então, eu sou uma batalhadora para ter uma segunda mulher nesse comitê, para ter mulheres nos diferentes comitês onde eu posso pontuar, para elas poderem ganhar os financiamentos. Tu só tem que chamar atenção, os homens não são maus e perversos, não. Tu só diz, olha como essa mulher é competente, e eles... olham, aí abre os olhos, parece assim, cai uma venda e percebem e dizem, não, é mesmo. E nessa União Internacional, que eu coordeno, ela financia conferências no mundo inteiro. Eu cuido para que em cada conferência tenham mulheres que sejam palestrantes, convidadas, que estejam no comitê organizador, que estejam na visibilidade.
Tu falaste que aqui no Brasil nós temos 20%, né, dos espaços ocupados por mulheres. E em termos de internacionais, como é que é o assunto?
Varia de país, assim, é 20%, mas é na base, por exemplo, professores. No topo sempre o número vai decrescendo, o percentual fica pequeno. Mas em países como a Alemanha, por exemplo, esses números chegam a 8% só. Por quê? Porque lá é um país que não tem apoio a licença maternidade ou creche, é muito pequeno. Então, as mulheres não conseguem conciliar de maneira alguma. Tá? O Japão é um país que os percentuais são baixíssimos também. E lá tem uma coisa mais cruel, que eu diria. É que as relações em física se fazem tanto no ambiente de trabalho como quando sai para jantar, como em qualquer outro ambiente. E lá os homens segregam muito nessa hora de lazer, homens e mulheres. Então as mulheres não conseguem penetrar neste meio masculino, onde muitas das decisões se dão. Mesmo os Estados Unidos não chega a 15%. O percentual onde existe uma ação afirmativa enorme. Eu digo, o melhor lugar para ser mulher no meio acadêmico em física é os Estados Unidos. Tu tem financiamento garantido, tem apoio. Tem uma época que eles queriam que eu me mudasse para lá para dirigir um departamento de física. E eles diziam, olha, vai ser maravilhoso, tu vai conseguir todo o dinheiro que tu quiseres. Porque realmente há um percentual específico destinado às mulheres. Como elas são poucas, a competição é baixíssima.
E o que é que te segurou aqui?
Eu fui paga por esse povo. Eu estudei toda a vida em escola pública, não é agora que eu estou produtiva que eu vou dar dinheiro para os gringos. Já chega o que essa luta feminina tem ajudado as gringas lá, porque elas é que ganham esses grandes especiais, os dinheiros especiais. Aqui no Brasil a gente não tem nada disso.
Marisa Monte fez a tua cabeça.
Bem, Marisa Monte, ela tem uma música muito bonita porque foi um momento surpreendente na minha vida. No meio de todo esse trabalho e busca por ajudar as mulheres, me ajudar até a minha carreira, de repente na minha vida entrou uma pessoa, que é o Jorge, que há anos é meu namorado, meu cúmplice, mas uma pessoa que conseguiu compreender algo que a minha prima Jacira diz, que eu não sou a mulher da vida dele porque eu sou a mulher da minha vida. Ele entendeu isso, ele entendeu que eu sou a mulher da minha vida, ele é o homem da vida dele, mas que a gente pode se completar e pode participar um da vida do outro, mesmo morando separados, de uma maneira bastante intensa, e que vai ser a pessoa que, quando eu estiver muito desesperada para conseguir uma coisa, ele vai dizer assim, vai dar certo.
Fez o melhor e o pior de mim. Vem, cara, me retrate. Não é impossível, eu não sou difícil de ler. Faça a sua parte. Eu sou daqui, eu não sou de Marte. Vem, cara, me repara. Não vê, tá na cara. Sou porta-bandeira de mim. Particular em alguns instantes. Sou pequenina e também gigante. Vem, cara, se declara. O mundo é portátil pra quem não tem nada a esconder. Olha a minha cara, é só mistério, não tem segredo. Potável daqui você pode beber. Só não se perca ao entrar no meu infinito de mim. pra quem não tem nada a esconder. Olha minha cara, é só mistério, não tem segredo. Vem cá, não tenha medo. A água é potável, daqui você pode beber.
Márcia Barbosa, falaste que nos Estados Unidos, meu Deus, te ofereceram um posto com dinheiro assim, jorrando. A faculdade, a universidade teve um momento dramático aqui em termos de boicote até. Como é que está agora? Vocês têm verba? Vocês têm espaços? Como é que está?
Nós vivemos num momento de grande mudança na universidade e no Brasil em particular. Tá? Na verdade, a gente, nos últimos anos, com o crescimento econômico do Brasil, houve um investimento através do Reúne, tá? Que foi um aumento no número de vagas de professor e bastante dinheiro. E, aliás, foi isso que me levou a concorrer à direção do Instituto de Física, porque eu vi uma tremenda oportunidade para a gente criar coisas. O Instituto de Física, por exemplo, criou um curso novo de engenharia física em parceria com a Escola de Engenharia. A gente tem uma incubadora de empresas dentro do Instituto de Física com a Escola de Engenharia. Então, é um momento de muita efervescência, porque houve esse crescimento. Ao mesmo tempo, e a universidade está querendo construir, ela recebeu o dinheiro, ela quer gastar, ela quer, então ela está aberta para iniciativas. Ao mesmo tempo, nos dois últimos anos de governo, a gente teve um corte de 22%, que me deixa ensandecida. Por quê? Porque o Brasil está com um crescimento econômico, ele está pronto para fazer aquilo que eu estudei lá no começo, que é transição de fase, é mudar de estado, sair desse estado em que ele é produtor de commodities para produzir ciência e tecnologia. A gente já conseguiu jogar algum dinheiro para abrir uma fábrica de chips ao lado ali da URGS, mas eu preciso de mais financiamento para treinar essas guri que estão dentro e gurias do laboratório de microeletrônica para serem os profissionais que vão desenvolver os chips do futuro. A gente tem um super grupo de microeletrônica, mas precisa de mais, muito dinheiro. Para produzir essas coisas não é pouco dinheiro, é muito. E nós levamos, nos dois últimos anos, um corte violento com corte de orçamento de ciência e tecnologia. Eu brinco que a diferença do Brasil para os Estados Unidos nisso é que se tu disser para a população em geral nos Estados Unidos, olha, nós vamos cortar o dinheiro e nós não vamos ter mais programa espacial, a gente não vai ser top em armas, a gente não vai ser top em produção, a população vai dar um grito, eles querem ser o top. Infelizmente, no Brasil, tu corta 22% de ciência e tecnologia e as pessoas não se dão conta que nós temos já a capacidade para fazer a virada. Eu preciso de financiamento e financiamento contínuo.
A população fica sabendo disso?
Sai no jornal, só que sai no jornal e tu pensa, mas ciência e tecnologia é coisa para gringo. As pessoas não se dão conta que a gente já está conseguindo produzir ciência de impacto. Um pouco culpa da própria universidade que ainda não consegue dialogar com o meio produtivo. E é isso que a gente está tentando através de formação de empresas. A gente tem uma incubadora de empresas, a gente pega os nossos alunos que têm mais talento e monta empresas a partir deles. Esses caras vão ser os empresários que vão saber, sim, que a universidade produz ciência e tecnologia. Eu diria que agora a gente já está meio velhinho, né? A gente está naquele momento que a gente olha lá para trás, para a década de 60, onde a gente sonhava, ou 70, a gente sonhava em mudar o Brasil, fazer grandes revoluções pela esquerda. E está na hora da gente fazer essa revolução. Mas essa revolução é por ciência e tecnologia. Tem aquele dito da Dilma, diz que país rico é país sem pobreza. Eu digo país rico é país com ciência e tecnologia. E nisso entra uma música que eu acho que nem é um grupo tão conhecido, mas é aqui do sul do Beatles, do Júpiter Maçã, que fala sobre isso, sobre olhar lá para trás e até brincar um pouco com aqueles nossos sonhos. Mas, gente, agora está na hora de fazer isso aí virar realidade.
Música.
Márcia Barbosa, tu estás agora coordenando todo o departamento, tu estás lutando por mais verba, tu tá... E a tua área específica de pesquisa, como é que tá?
Água. Nós estamos crescendo, porque assim, olha, eu mudei de área de pesquisa e agora está na hora da segunda vez. Eu estou sempre me mudando a cada minuto. Então, eu comecei a trabalhar em água, foi conquistar um espaço dentro de uma comunidade que foi muito difícil, é muita cotovelada, como eu gosto de dizer. Mas agora eu acho que eu tenho já um nome nessa comunidade que estuda. O que, que eu estudo em água? A água tem uma série de comportamentos diferentes e a gente tenta fazer modelos computacionais para explicar esses comportamentos diferentes. Por exemplo, o gelo flutua em água. Qualquer outro material, o estado sólido dele afunda no seu estado líquido. Se vocês lembram o filme aquele do Arnold Schwarzenegger, Exterminador do Futuro, tem um momento que ele pula em metal fervendo e ele afunda, porque ele é metal, ele afunda em metal líquido, né? Mas a água não, tu põe o gelo, ele flutua em água. Para explicar esse comportamento e outros, que a água tem cerca de 70 coisas diferentes, a gente desenvolve modelos computacionais. Por que que isso é importante? Para a parte B, que agora é a minha nova grande aventura, é colocar água em biologia. A água faz parte dos sistemas biológicos e ela produz comportamentos estranhos, essa é a crença do nosso grupo, que são observados em sistemas biológicos, como, por exemplo, a proteína. Então, a proteína ela tem que se enovelar, ela forma novelinhos de uma certa maneira que deixa o povo muito perplexo e que é responsável pelo comportamento dessas proteínas. Então, a gente acredita que a água é que faz ela se enovelar. Então, a gente está começando a fazer simulações que envolvem o que a gente aprendeu da água com esses sistemas que são bem mais complicados que a água, que são as proteínas. Vai ser uma nova aventura, que, de novo, como a primeira, muita gente vai me dizer, ah, isso não vai dar certo, isso é bobagem. Mas a gente se lança essas aventuras sempre com aquela adrenalina básica de ouvir as pessoas dizendo isso não pode ser, mas a gente enfrenta isso não pode ser e vai em frente, porque é assim que a gente toca a ciência e...
Mas como é que tu tá organizando o tempo para sobrar tempo para tua pesquisa? Já que tu estás tão envolvida com a parte administrativa,
eu vou dizer assim,
do setor.
Eu brinco, eu sou diretora até as 3 da tarde.
Ah.
A partir das 3 da tarde, todo mundo sabe que os meus colaboradores da direção sabe que tem que evitar me procurar depois das 3 da tarde. Depois das 3 da tarde, eu tenho meus alunos. Eu tenho 7 alunos de doutorado, que é um número razoavelmente grande. Eu tenho colaboradores no mundo inteiro. Eu me reúno muito com eles indo até os locais, então eu viajo bastante, mas ao mesmo tempo o Skype me permite conversar com pessoas do mundo inteiro, do país inteiro, eu tenho uma rede de colaboradores. Isso significa que sábado e domingo também são dias de trabalho, vamos dizer assim, é parte do ônus de se querer fazer tudo ao mesmo tempo agora.
Em vários momentos da tua história, tu conta assim, bom, de repente a gente fazia uma festa, de repente a gente brincava. Hoje, que espaço tu reservas para descontração, para brincadeira, para festa, entre aspas?
Eu sou uma pessoa que gosta muito de festa. Por exemplo, em toda conferência que eu participo, eles sabem que vai ter um momento que vai ter festa, porque tem essa descontração. Depois eu tenho a minha família, né? E essa foi também uma razão muito importante para eu
que
não...
Que está aqui ou está em Canoas ou está onde?
Não, aí meus pais agora moram em Porto Alegre, a uma quadra lá de casa, então é uma parte importante. Meu irmão tem dois filhos, a Daphne.
Está em Porto Alegre?
Está em Porto Alegre. Nesse ponto, meu irmão sempre foi muito generoso. Ele e minha cunhada permitiram que eu participasse muito da formação dos meus sobrinhos. Hoje, os dois estão na universidade. O Giovanni faz química, a Daphne faz engenharia química. Os dois já estão fazendo iniciação científica desde o primeiro semestre. Então, eu tenho muito dessa convivência familiar. Ao mesmo tempo, toda vez que...
E a estilista?
Ah, a estilista mora no Rio, porque infelizmente Porto Alegre, ela é estilista. Ela, na verdade, se formou em educação física, mas hoje em dia ela está no Rio de Janeiro, trabalhando para a Rede Globo, onde ela faz figurino para N coisas dentro da Rede Globo. Ela até, quando me olha, tem uma certa dó, porque eu não sou exatamente um modelo de figurino, mas vamos dizer, cada um no seu quadrado. Então, aí nós temos, e tem muito da convivência com o meu namorado Jorge, com a família dele. Então, assim, pouco a minha família foi se estendendo entre meus alunos nas festas quando eles terminam mestrado e doutorado e mesmo a minha família, que a gente se reúne muito para grandes festejos, como foi esse ano dos 80 anos do meu pai.
E quais são os teus papéis nos festejos? Ou seja, tu frequenta a cozinha,
não,
tu cuida da bebida, tu cuida das flores, qual é o teu papel? Ou tu só aparece?
Eu sou uma organizadora, eu organizo. Eu sou, assim, vamos organizar uma festa. Quem faz o quê? Quem reservar as coisas, providenciar que tenham as bebidas, essa parte eu gosto de fazer. Cozinha, infelizmente, essa é uma parte que a minha mãe diz que eu deveria fechar na casa e lacrar, porque ela não é usada.
Não é usada mesmo?
Não, eu uso muito pouco, porque eu sou vegetariana. Então, quando eu estou em casa, é muita coisa crua, né? Então, não tenho muito dessa coisa de cozinhar. Ah, então não sou uma boa cozinheira.
E que cuidados tu tens contigo?
Ah, eu corro. Corro todos os dias de manhã. E é um momento de Márcia com Márcia. É quando eu planejo o meu dia, é quando eu me estruturo porque eu tenho que fazer. Além do que, liberar a endorfina é maravilhoso, né? Então, correr é uma coisa que faz parte muito importante da minha vida.
Tu falaste lá no começo que na tua família era estimulado o contato com todos os setores criativos, né? Literatura,
sim,
cinema, teatro, etc. Hoje, que espaço tu reservas para isso?
Ah, eu gosto muito de ler. Ah, isso
que tipo
continua.
Que tipo de livro?
Ah, eu leio de tudo, de ficção científica até a literatura mais comum. Exclua-se disso autoajuda. Eu não acho que eu não preciso de nenhuma autoajuda, mas eu gosto muito de literatura e sempre retorno para alguns livros e vão dizer Guimarães Rosa é quase uma bíblia para mim, porque cada vez que eu releio Grande Sertão Veredas, eu aprendo mais um pouquinho sobre a alma brasileira e como reagir. Ele tem toda essa história dos jagunços, a reação, o acreditar em si e uma tremenda autoestima, vamos dizer assim. E nisso, e música também faz muito parte, né? Já com novas gerações de músicos envolvendo a minha vida. E, em particular, eu estou gostando muito dos novos roqueiros. Tá? Eu fui uma fã, embora não tenha colocado na lista nada da Rita Lee, eu sou muito fã das roqueiras brasileiras. E hoje em dia tem uma roqueira que me encanta muito, me encanta porque durante toda a vida a gente leva pedrada. Se tu quer fazer, tu vai ter gente dizendo que não é pra fazer. E em vez de me fechar e de ficar triste quando alguém me diz, não, tu não vai conseguir, tu não vai fazer, a minha reação é o contrário. Puxa, essa pessoa deve me amar, me adorar, porque tá prestando atenção em mim e tá criticando. E eu acho que em ciência é assim, tu consegue enfrentar quem te critica, seja no teu trabalho científico ou no teu trabalho acadêmico, pensando, não, essa pessoa me adora. E eu gosto muito dessa música da Pitty, que diz que quem me critica gosta de mim.
E eu vou reservar essa música para encerrar o programa. Mas eu quero saber mais algumas coisas, sucesso. De repente passa um rasteira, tu levaste rasteira já.
Não, é comum, vamos dizer assim. Toda vez, na carreira científica, tu manda um artigo para ser publicado, ele vai para referis, que são pessoas que leem e cuja função é criticar. Só que alguns referis são aquelas pessoas que estão diretamente competindo contigo. Então, eles às vezes são injustos ao criticar, usando o poder que eles têm de negar. E aí, tu tem que ter uma certa habilidade para discutir com uma pessoa, sem dizer que ela está errada e que ela é uma idiota, mas, ao mesmo tempo, respondendo aqueles questionamentos. Muita gente não sobrevive à carreira científica porque tem esse enfrentamento sempre. Ou num seminário alguém levanta e diz, olha, isso que tu tá falando não tá certo. Isso é muito comum em física. Ah. Isso tem que responder mais delicadamente possível, mas firme e agressivamente. Ou mesmo quando tu tá numa reunião de um conselho em que tu tem que decidir sobre dinheiro e vida de pessoas. As pessoas protegem os seus clãs, seus grupos, e tu tens que ser firme. E aí elas às vezes são agressivas contigo, sim.
Ou seja, tu controlas a tua agressividade pelo que tu dizes. O que te deixa furiosa, hein?
A injustiça. Bater em pequeno, isso me deixa furiosa. Isso eu posso ficar muito brava. Se alguém, eu vejo uma pessoa com poder prejudicar uma pessoa que não tem poder, aí eu brinco, eu passo com um trator em cima. Com firmeza, sem... Eu acho que a raiva não é um bom amigo, mas tu pode ser bastante cruel.
E tu deves. Tu chegas assim.
Chego. Não, se alguém grita numa reunião, as pessoas começam a elevar o tom, porque o homem usa muito isso de elevar tom de voz. Eu posso elevar o tom de voz. E posso ser irônica. Porque a ironia é uma coisa muito boa.
Pois é, homem gosta de levantar a voz, usa levantar a voz. Nessas coisas que tu falaste, de repente há o boicote porque há a competição. Existe diferença de gênero aí? Por ser mulher, tu te sentiste em algum momento prejudicada?
Mas muitas vezes. Porque sempre há aquele medo, mas ela tá indo bem, mas daqui a pouco ela vai ter um filho e vai abandonar a carreira. Ah, mas ela, coitadinha, é tão boazinha, já ouvi isso. Ela é tão... Tu pode esperar mais um pouco para ser promovida, porque tu é tão boazinha. Para mulher, tu tá indo muito bem. São frases bem comuns.
Olha, para mulher, tu te saíste maravilhosamente bem aqui. Adorei conversar contigo. Tá, e vamos agora, então, no espaço reservado para encerrar o programa, a Pitty, né?
Ai, perfeito. Eu acho que ela me resume muito bem.
Márcia Barbosa, foi um prazer te conhecer, conversar contigo, mostrar para os ouvintes da FM Cultura um pouquinho da tua história e as músicas que tu curtes. Parabéns pelo teu trabalho.
Obrigada.
Tá. E encerramos então o programa, que teve na técnica Elton Noal, com supervisão de Eliseu Machado, a produção de Jaqueline Schala e direção geral de Patrícia Duarte. Este programa será reapresentado na quarta-feira, às 22 horas e 30 minutos. E não esqueçam, durante todo esse período de campanha eleitoral, nós continuamos com o nosso programa, sábados, 12h30. Boa tarde.
Você acabou de ouvir pela FM Cultura 107,7. As músicas que fizeram sua cabeça. Com Ivete Brandalize.